Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Dando continuidade ao estudo da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, no volume 3, hoje nós vamos abordar o tema da ovelha desgarrada e da dracma perdida. A passagem está em Mateus, no capítulo 18, versículo de 12 a 14, e em Lucas, no capítulo 15, versículo de 1 a 10, sendo que a passagem da dracma perdida é exclusiva do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas já fazendo alguma melhor tradução. Os publicanos e os desencaminhados, aproximando-se de Jesus, foram ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem acolhe os desencaminhados e come com eles. Jesus, então, lhes propôs esta parábola: qual dentre vós deixará para trás as outras 99? Qual dentre vós, aquele que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixará para trás as outras 99 no deserto, para ir procurar a que se perdeu até achá-la? E que, encontrando, não a colocará nos ombros, cheio de alegria? Esse tal, voltando a casa, convoca seus amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois achei a minha ovelha que se perdera. Eu vos digo que, igualmente, mais alegria haverá no céu por ter um desencaminhado feito penitência do que por causa de 99 justos que não têm necessidade de fazer de se arrepender. Ou com a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a sua candeia, não varre a casa e não procura com cuidado a moeda até a encontrar. Uma vez que a encontre, ela convoca suas amigas e vizinhas e lhe diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a dracma que havia perdido. Do mesmo modo, haverá, eu vos digo, grande alegria entre os anjos de Deus por um errado que se arrependeu. Ou que se arrepende. Muito bem. Vamos fazer um apanhado do que a gente estava falando para colocar esse texto dentro do contexto, né? Jesus tinha ido ao Monte Tabor, onde houve o fenômeno da transfiguração. Alguns apóstolos ficaram embaixo, porque só subiu ao Monte Tabor Pedro, João e Tiago. Tiago, irmão de João. Os outros ficaram lá embaixo, juntamente com os discípulos, no sopé da montanha. E apareceu ali um menino, obsidiado por um espírito mudo, que o fazia sofrer muito. Ora jogando na água, ora jogando no fogo, rangindo dentro do menino. Ele vivia babando, né? E era um sofrimento muito grande para seu pai, pois ele era, como diz o texto, também filho único. Esses apóstolos que estavam embaixo, eles não conseguiram curar. E qual era o método que eles usavam? Em nome de Jesus, mandaram o espírito sair. O espírito não saiu, né? E nisso chegam alguns escribas e começam a discutir com esses apóstolos, dizendo que eles também tinham um método de desobsessão que eles usavam na sinagoga, né? E que era um método baseado em repetições de salmos, etc., e de limpezas ritualísticas e de oferendas no templo. É assim, então, que nessa discussão, nenhum dos dois grupos curava o menino, nem também aliviava o sofrimento do espírito, que não deixava de ser um sofredor, né? E também não aliviava o coração do pai aflito. É assim então que quando Jesus chega, pega eles nessa discussão. Uma discussão de qual era o melhor método de cura, e o melhor método de cura que não curava. Jesus então ordena ao espírito, depois de conversar com o pai do menino, que ele se afastasse, e o espírito se afastou. É assim então que mais tarde os apóstolos vão perguntar a Jesus por que eles não tiveram a condição de curar. E Jesus disse que esse tipo de espírito só se cura com duas coisas: com oração e com jejum. E nós vimos no estudo que ele estava fazendo que aí no caso o jejum é a humildade. Jesus vai explicar uma humildade que chega que fruto da confiança em Deus, em que a criatura se diminui, ela deixa de se achar poderosa no seu ego, se esvazia de si mesma para ser planificada com Deus. É a humildade que é a mesma coisa da fé. Não deixa de ser a fé enquanto você se esvazia de si para ser planificada por Deus. Mas esse esvaziar de si é fruto de uma confiança na divindade. Porque agora não é mais você que atua, é a divindade que atua através de você. E aí diz Jesus, né? Para Deus nada é impossível, ele fala nessa passagem. Então não há necessidade de você se esvaziar e ser planificado por Deus. Então, como é Deus que vai atuar, o processo acontece, porque para Deus nada é impossível e a cura é feita. É lógico que para você ter essa confiança em Deus e começar o processo da sintonia, começa com a oração. Por isso é orar e depois esvaziar de si mesmo para ser planificado por Deus. Jesus vai explicar isso, que é a tal da fé que remove montanha, ou vai explicar como no caso da árvore do sicômoro, que ele diz assim: tira esse sicômoro daqui, aquele que tem fé, e pode dizer, transporta para o mar, e ele vai para o mar. Ele dá um outro exemplo, mais didático ainda, que diz de forma muito interessante, quando ele fala que nós temos que ser como um grão de mostarda, que é uma semente simples, mas quando se coloca no solo apropriado, com água, etc., ela começa a desenvolver. Basta a gente fazer a ação de colocar a semente num solo apropriado, nas condições apropriadas, que ela cresce. E o que faz ela crescer e se transformar numa grande hortaliça? Nada mais é do que essa fé em Deus. É a lei de Deus atuando nela. Não adianta a gente pegar uma rosa e tentar abrir o botão, né? Tentar abrir o botão numa roseira para conseguir a rosa. Não é isso. É uma força interior que age por dentro do botão, que faz com que ele automaticamente se abra em um tempo certo e espalhe o seu perfume. A única coisa que é necessária é cuidar do terreno, molhar o terreno, né? Deixar o terreno propício, e essa força interior age. Essa força interior é o que a gente chama da lei divina atuando. Então, diz Jesus, a condição para entrarmos em sintonia com Deus é a oração. E aí esvaziar-se de si mesmo, né? Através da oração, quer dizer, a tal da humildade, para Deus atuar. E Deus atuando, como ele atua na rosa, como ele atua no grão de mostarda que vai se transformar numa hortaliça, né? Você pode fazer coisas maravilhosas. Tirar o espírito sofredor, pode também transportar montanha, pode transportar uma árvore, mas pode fazer coisas não necessariamente assim imensas, maravilhosas, mas algo simples, diz Jesus num outro texto. Dar um copo de água. Esse copo de água em que você doa em nome dele, porque sois de Cristo, como ele fala, nesse exato momento passa a ter um poder maravilhoso. E aí se realiza curas maravilhosas pelo um gesto tão simples de dar um copo d'água, mas quando você faz, não por você, mas através da força divina. Então, mais na frente, ele vai dar as devidas explicações, dizendo que isso tudo, para que Deus atue através de você, é necessário a humildade, a simplicidade, como a da criança. Então, ele diz que nós devemos nos transformar como criança, ser humilde como a criança. E o que faz a criança? A criança, ela tem a total confiança no pai. Quando o pai chega, aí pode ser o pai, a mãe, a época,
aí nós falamos do movimento patriarcal, do movimento judaico, então se fala em pai.
Mas a criança, ela tem toda a confiança no pai, ela se agarra no pai, ele é o seu paizinho. No original é Abba. Abba é paizinho, pai querido, o pai que é o provedor. Ele responde as coisas, ele dá alimento, ele protege. O pai dá tudo para fazer com que a criança tenha vida, que ela sobreviva. Sem a presença do pai, sem essa proteção, sem esse cuidado, sem esse carinho, a criança não consegue sobreviver. Então, ela tem essa total confiança no pai, porque ela sabe que ela depende do pai para poder ter a vida. Quando nós tivermos isso em mente, que a gente depende do pai, ou depende de Deus, e colocar a nossa vida como uma criança faz com seu pai, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos ou sob a proteção do pai querido, de Deus, aí não é mais a gente que atua, é Deus que atua através de nós. E quando Deus atua através de nós, a gente realiza obras tamanhas, como a de expulsar o espírito, o obsessor, como a de transportar a montanha, como a de transportar água, como em colocar num copo d'água algo maravilhoso que poderá trazer paz, alegria e cura para aquele que beber. Assim, Jesus diz, então, do cuidado que se deve ter para esses que se transformam como crianças, que são os seus discípulos. Nós devemos ter um cuidado, porque essa é uma espécie rara. Raramente aparece na Terra, não raramente através do tempo, porque sempre eles estiveram presentes, mas em termos quantitativos, se nós pensarmos em termos da humanidade, são poucos aqueles que se transformam em discípulos do Cristo, ou seres humildes, aqueles que se esvaziam de si mesmo para ser planificado por Deus e levar a mensagem de Deus para o mundo, ou levar a boa nova para o mundo. São espécies raras. Mas sempre que a sociedade está precisando, em que o mundo está em sofrimento, que o mundo está em declínio, né? Diz a Bhagavad Gita, e no capítulo 4, versículo 7, a Bhagavad Gita é a canção da Índia, né? É a canção do Senhor, onde Krishna fala com Arjuna, o seu discípulo. Então, lá no capítulo 4, versículo 7, está escrito: toda vez que a civilização está afundando, ela está em crise, eu me reencarno, eu reencarno. Assim, então, toda vez que a humanidade está passando de dificuldade, toda vez que pessoas estão precisando de ajuda, de esclarecimento, há a presença de missionários. O nosso Chico Xavier sempre contou que nunca, e essa foi a revelação que ele recebeu do alto, que sempre, depois da vinda de Jesus na Terra, nunca deixou de um dos apóstolos estar reencarnado aqui entre nós. Sempre teve reencarnado um deles aqui entre nós, para trazer isso, a divulgação da mensagem. E como eles são extremamente importantes nessa tarefa, porque são poucos aqueles que têm essa força espiritual de divulgar a mensagem divina, de sacrificar pelas pessoas, né? De ir até a cruz, são verdadeiros mártires, e sempre quando eles vêm, eles são mártires, né? São perseguidos, passam pelo sofrimento, mas não desistem de amar a humanidade e não desistem de divulgar o Evangelho. Então Jesus fala do cuidado que se deve ter para com esse personagem. Esse personagem é algo assim, muito precioso aos olhos de Deus. E se ele é precioso, ele é precioso por aquilo que ele faz. Você imagina um mundo precisando de orientação, diz a pergunta 621A do Livro dos Espíritos, que a gente esqueceu a lei de Deus, apesar dela estar na nossa consciência. A gente desprezou ela e com isso a gente esqueceu. A gente precisa de constantemente que pessoas, que esses espíritos maravilhosos, que se fazem crianças, que se fazem humildes, que deixam Deus atuar através dele, nós precisamos sempre desses enviados para relembrar o caminho certo, a mensagem. Por isso que eles são almas preciosas. Aí diz Jesus: cuide bem deles e não extravie-os, porque toda vez que a gente fizer algo que possa prejudicar a mensagem de um desses enviados e tirá-lo do caminho do bem, nós vamos causar um dano muito grande. Evidentemente que toda vez, esse foi o tema da última lição, toda vez
que a gente comete um extravio, comete um erro, comete um dano para alguém, nós vamos ter que pagar esse dano, né? Não só para com a nossa consciência, perante nós mesmos, perante nosso próprio tribunal da consciência, mas nós vamos ter que pagar também e reparar o dano que a gente cometeu àquela pessoa ou àquele grupo de pessoas. Agora imagina quando você extravia ou tira do caminho um desses seguidores de Jesus, e realmente é muito difícil, porque quase sempre eles são espíritos muito fortes, e estão sempre em sintonia com o alto, mas se de alguma forma a gente consegue tirá-lo do caminho, o dano não é só para com aquela pessoa, com aquele ser evoluído, mais capacitado, que a gente provocou um dano. Mas como ele estaria uma mensagem imensa para a humanidade, evidentemente que o nosso prejuízo será imenso. E você vai ter que reparar a sua consciência, o mal que você fez com aquela pessoa e também com muitos outros, num grande círculo da humanidade. Então, diz Jesus, até a situação é tão grave, que era melhor vou pendurar uma pedra de moinho, que é aquela que amassa a azeitona, que é extremamente pesada, no pescoço, e se matar. É mais grave do que o suicídio. Porque o suicídio de Jesus na vez passada, né, que nós comentávamos aqui, é um dano pessoal. Agora, esse não só é um dano que você faz para com uma pessoa, mas para um grupo, mas para uma coletividade. Às vezes, por uma grande quantidade de pessoas. E agora você vai ter que reparar todo esse mal. Por isso que de Jesus é mais grave ainda do que o suicídio. Então, cuidado. E ele diz, e ele dá a solução. Mesmo sendo uma coisa grave, há a possibilidade de reparar. E se repara de que forma? Se repara através da reencarnação. E ele diz, se o teu olho for causa de escândalo, corta. É melhor você entrar na vida ou reencarnar com a olho. Se o teu pé é causa de escândalo, corta. É melhor você entrar na vida ou reencarnar perneta. Se a tua mão for causa de escândalo, corta. É melhor você reencarnar sendo maneta. Assim, tem pessoas que reencarnam com problemas mentais, tem pessoas que reencarnam com leucemia, tem pessoas que reencarnam com os problemas mais variados. Jesus deu 3 exemplos, do olho, do pé e da mão. Mas em qualquer outra situação, quando se for planejar a reencarnação, se planeja com aquilo que foi a causa do seu dano, da sua perda, que foi a causa do seu erro, que foi a causa daquele escândalo. Escândalo quer dizer pedra de tropeço, armadilha no pé, né? Que foi a causa da armadilha que prejudicou muitas pessoas. E aí você reencarna com a seguinte tarefa, com a seguinte função: cuidar de você e cuidar daqueles todos que você prejudicou. E às vezes precisa de muitas e muitas reencarnações para você reparar o seu dano e reparar o dano de todos que você prejudicou. Ora, é lógico que se você prejudicar a tarefa de alguém que vem com a missão de ser humilde e divulgar o evangelho e você o leva para o mau caminho, né? Se conseguir com a sua armadilha, com a sua astúcia, algo assim, o dano vai ser imenso. E ai desse, de Jesus. É melhor colocar uma pedra no pescoço, né, e se atirar no mar, do que causar um dano assim tão imenso de fazer com que a mensagem de Deus demore a chegar nos corações, aliviando as consciências. Assim, ele fala da importância dessa tarefa, de vir aqui e levar a mensagem. E Jesus vai apresentar isso em Mateus, quando ele fala, né, tal, no caso da ovelha, né, quem não faria isso? Um homem tem 100 ovelhas, né, e uma se perdeu. E ele deixa as 99 no monte, diz a passagem de Mateus, ele deixa 99 no monte e vai em busca da ovelha perdida. E ele diz que faz tudo um sacrifício para resgatar essa ovelha. Ele não mede esforços. E ao resgatar essa ovelha, a alegria é muito grande. E ele fica tão feliz que ele reúne os amigos, né? e comemora. Ou melhor, convoca os amigos para comemorar a ter encontrado esta ovelha. E ele diz também que os anjos nos céus ficam extremamente felizes quando uma ovelha que estava perdida é encontrada. E aí Jesus conclui a parábola dizendo que assim também é com relação a um desses pequenininhos. Há mais alegria em salvar uma ovelha perdida do que as 99 justas que não precisam ser salvas. E esta alegria é tal, porque, como diz aqui na conclusão de Lucas, assim não é da vontade de meu Pai que está nos céus que pereça um só desses pequenininhos. Então esses pequenininhos são esses seguidores do bem, esses que se fazem crianças, esses que fazem com que Deus atue através dele. E se eles se transviarem, diz Mateus, e se um desses se transviar, o Senhor deixa 99 justos no monte e vai para salvar esta ovelha. Porque é da vontade do Pai que nenhuma das ovelhas se perca. Aqui há uma colocação interessante. Com esta frase, vamos parar aqui um pouquinho a explicação da passagem, porque só encarar esse ponto, essa passagem é o fim do inferno. Não existe, foi um erro muito grande da teologia ter falado do inferno, no sentido do inferno eterno, em termos de pena eterna, de ninguém ser salvo, por causa dessa frase. Ela é impossível. Essa frase acaba colocando que é impossível se pensar numa pena eterna. Porque veja bem, se Deus é todo poderoso, e se Deus é todo misericordioso, e diz essa frase, é da vontade do meu Pai que nenhuma ovelha do seu rebanho se perca, se uma ovelha se perdeu e nunca for resgatada, a vontade do Pai dançou. Ela não foi feita. Como é que você pode imaginar a vontade de Deus não ser feita? Pode demorar muito. Aí diz Jesus, pode ser um sofrimento tal que não seja resgatado nem nesse século, nem num vindouro. Ou melhor, pode ter muitas e muitas encarnações, muitas e muitas possibilidades. Mas se é da vontade do Pai, já é. Então esta frase é o fim da pena eterna. Voltando aqui para o nosso texto. Então, se é da vontade do Pai que nenhuma ovelha se perca, então o que é feito? Ele deixa as 99 no monte, que são os justos, que não necessitam de cuidado, que já estão protegidos, estão no monte, e vai, e desce, vai precipício abaixo, para procurar. E aí o monte já vai precipício abaixo, desce no monte, para ajudar, para socorrer. E essa passagem é muito bonita, porque está falando desses discípulos, e os discípulos são os seguidores do bem. Vamos pensar assim em termos de qualquer religião, ou de qualquer departamento científico, ou de qualquer departamento filosófico. São pessoas voltadas para o bem. Uma pessoa voltada para o bem vem com uma missão para o bem e se perde, tá certo? O plano espiritual não mede esforços para ajudar. Deixa os justos no monte e desce para ajudar. Agora é interessante essa proporção, de 99 para 1. O professor Pedro Claudio, ele fala que com a queda espiritual caiu a menor parte. E a gente sempre fica querendo interpretar o que é essa menor parte, E a gente fala aquela passagem do Apocalipse, no capítulo 12, que diz que quando Lúcifer caiu do céu, uma batalha que teve com Miguel, e Miguel o expulsou do paraíso, que diz lá que ele precipitou um terço das estrelas do céu. Quer dizer, um terço, a gente diz assim, então dois terços ficaram. É lógico que com uma criação infinita, a gente não dá para entender o que é o infinito, esse dois terços que ficou. Ou, quer dizer, o que fica é infinito. E o que cai é que é finito. Então, essa proporção do Apocalipse de um terço era o que nós entendíamos. Mas em Jesus, a proporção é muito maior. Ele fala em 99 para 1. Aí, mas quando a gente está analisando aqui a vida pelo nosso planeta, pelo nosso nível, a gente vê muito mais o mal do que o bem. Eu acabei de dizer assim, é algo raro quando se tem um missionário, um desses que se faz pequeno e que vem ao mundo para ajudar. É algo raro. Mas isso é com relação ao nosso planeta. No reino de felicidade, e o reino de felicidade, o bem é muito maior do que o mal, né? É 99 para 1. Como se estivesse dizendo, a parte que caiu, a parte enferma, né? Ela é insignificante, quer dizer, em termos de tamanho, com relação ao outro. E é tanto que diz a passagem, ele deixa os 99 no monte ou no alto. Monte dá a ideia de alto. Tanto que na parábola, no sermão do monte, né, diz a passagem, Jesus subindo ao monte apresentou a lei mais extraordinária, né, e a mensagem mais extraordinária dos céus que já baixou a terra, que é as bem-aventuranças. Isso não é bem-aventurança. Então, o monte dá a ideia de elevação, da ideia de céu, da ideia de paraíso. Então, aqueles que são justos estão aonde? No céu, no paraíso, eles ficam lá. Né? E eles ficam extremamente alegres quando um desce do paraíso, e aí eu citei a frase aqui da Bhagavad Gita, sempre que o mundo está precisando, eu reencarno. Quer dizer, vem um missionário, vem alguém com a tarefa de se dedicar pelo martírio, pelo sofrimento, para resgatar essa ovelha. E a alegria é muito grande. A alegria é desse missionário que fez isso, né? Que atua em nome de Cristo ou do próprio Cristo. E a alegria também dos 99 justos que ficaram do céu, porque agora aquele irmão que estava em sofrimento foi resgatado. Então, a alegria total é a alegria dos amigos, dos simpáticos ao missionário, e a alegria como um todo do plano espiritual, os anjos dos céus, como diz Jesus. Agora, é lógico que essa busca, quando vem aqui para salvar uma ovelha perdida, é algo assim que demanda muito, muito sofrimento, né? Eu tenho um romance que explica isso em detalhe. Se vocês quiserem ver, essa parábola é o romance. É o Renúncia de Emmanuel. Né? A Alcione, ela estava em outro planeta, né? Em Sirius. Né? E um planeta de Sirius, um espírito elevado, um mundo elevado, com companheiros elevados. São anjos dos céus. Né? São os seus amigos, são os seus vizinhos. Espíritos extremamente elevados. E haviam pessoas ligadas a ela, em que ela amava, e que estavam desgarradas aqui na Terra. E ela vinha com uma missão. Teria muito abandono, muito sofrimento, muito desgaste, mas viria para ajudar. Né? Então, assim, constantemente, a gente vê, esse é um exemplo clássico desse romance, em que do alto a criatura deixa os seus amigos no monte, ou lá nesse planeta de Sirius, na elevação, e desce. Apesar de toda a missão, toda uma missão de sofrimento, de resgate, de dor, em nome do amor, a pessoa deixa as suas alturas e vem conviver no mundo de prova e expiação como a nossa. É uma passagem de Paulo na carta aos Filipenses que diz: e Jesus, não querendo permanecer na glória divina, esvaziou-se de si mesmo para habitar um corpo semelhante de carne entre nós e conviver conosco. Renunciou à glória divina, né? A luminosidade divina, renunciou ao monte para se fazer pequeno, para poder conviver conosco e nos trazer uma mensagem de libertação. Agora, só que em Lucas, eu falei que nós íamos estudar mais hoje Lucas do que Mateus, Mateus, o texto termina aqui. Com Lucas, é diferente. Lucas, ele fala de outra coisa. Diz ele assim, ó: os publicanos e os desencaminhados, que o texto, nas traduções comum, coloca como os pecadores, né? Os publicanos e os que são os cobradores de impostos, que na literatura judaica não são colocados entre os salvos, e sim criaturas perdidas,
porque eles cobram os impostos e pegam os impostos para pagar para o povo dominante, que eram os romanos, né? Então, os publicanos e os desencaminhados, os pecadores, aproximando-se de Jesus, aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. E quando eles se aproximavam para ouvir, quer dizer, estavam interessados na mensagem, iam receber paz, consolo, conforto, orientação. Era uma tarefa abençoada. Repare que Jesus está pregando, e esses que são considerados perdidos se aproximavam de Jesus. Que bom, né? O texto coloca isso, né? Se aproximavam para ouvir a mensagem. E Jesus ali praticando algo do bem. E o que os fariseus fizeram? Os fariseus chegaram e disseram assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem, no caso, que é Jesus, acolhe os desencaminhados e come com eles. Então, as pessoas estavam propensas, esses que são desencaminhados, que são colocados como perdidos, como extraviados, que estão no caminho errado, se aproximavam para ouvir a mensagem. Então, a mensagem tinha um quê de simpatia, tinha um magnetismo de atração. Né? E o que, que os fariseus fizeram? Os fariseus vão tentar impedir que esse descaminhado se transforme ou se aproxime da mensagem de Jesus. E como é que eles vão fazer? Aquilo que a gente chama de trabalho de sapa, né? Aquele trabalho que a pessoa faz no cochicho, no ouvido, né? Extremamente peçonhento, né? Como uma cobra que vem assim, às escondidas, e de repente dá o bote, né? Então eles ficavam colocando o seguinte comentário para com aqueles que se aproximavam de Jesus: ó, não aceita ele não, não se aproxima desse Jesus não, olha lá, ó, ele acolhe os pecadores, e mais do que acolher os pecadores, ele ainda come com eles. É muito interessante, então, né? Jesus não tinha nenhuma barreira, né? Porque ele não só pregava para desencaminhados, mas não negava de sentar e comer com eles. Como se estivesse assim, na fraternidade da mesa. Aí, quando ele fala da refeição, ele diz: fazer isso em memória de mim, aproveitava o ambiente da fraternidade da mesa para conquistar corações. E as pessoas fazem isso, é o que a gente chama de almoço de negócio, né? E até agora, com todo esse problema da crise aí, das denúncias, do Lava Jato e tal, teve um desses que disse, né? Não existe almoço de graça. Então, mesma coisa, era esse caso. Também o almoço que Jesus comia, mas também não era de graça. O que que era? O objetivo não era só para conviver com desencaminhados, e sim para ter a oportunidade no relaxamento do almoço, na descontração de uma refeição, etc., no compartilhar a refeição, no servir o outro, no ser simpático, aproveitando aquele momento da descontração da refeição, para tocar no coração. Então Jesus não só pregava, mas ia além, exercitava um convívio fraterno, inclusive na refeição, para poder chegar aos corações. E os fariseus diziam: cuidado, não se aproxima dessa não, porque esse Jesus, ele não só acolhe os desencaminhados, mas come com esses desencaminhados. E aí vem as duas parábolas dadas por Lucas. Uma é a da ovelha perdida, é a mesma coisa que nós colocamos aqui. Havia um homem que tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, aí ele deixa as 99 justas, ou melhor, aquelas que estão protegidas. Mas aí é uma diferença em duas. Uma diferença muito interessante. E essa precisa ser aqui observada. Mateus fala em monte. Lucas fala em deserto. Então ele deixa aqui as 99. 99 ovelhas, vai em busca da ovelha que se perdeu. Lucas fala
Mateus fala em 99 justos no monte, né? E vai atrás de um desses pequenos ou pequenininhos que se perdeu.
Agora, com Lucas, como ele está falando dos perdidos, ele está dizendo que aproximavam para ouvir dele
os desencaminhados. Agora não está falando mais de um resgate de um espírito superior que veio aqui em missão e se perdeu. Em Lucas está falando nada mais, nada menos de que resgatar os extraviados aqui desse mundo, seja lá quem for, os desencaminhados, publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir. E aí vem agora a mensagem de Jesus. Agora a mensagem de Lucas é uma mensagem universal. E Lucas é uma salvação geral, universal, para qualquer um. Porque muitos poderiam dizer, ah, mas você fazer um gesto de amor por um espírito superior que se perdeu é uma coisa. Ou como no caso da Alcione, fazendo um gesto de amor por uma pessoa que ela amava, que é uma pessoa querida da sua intimidade, de outras vidas, é uma coisa. Agora aqui não, é por qualquer um. Por qualquer um. E aqui no deserto da vida, que é a terra, tem muitas pessoas praticando bem. Então, ele deixa esses que são justos, né? Os justos, ou melhor, estão ajustados à lei e vai socorrer esse que é considerado pecador. E não mede esforço para esse que é um desencaminhado. Ele não mede esforço. Ele não só prega para eles, é a pregação, mas convive. O conviver, que é o almoço, que é a refeição. Ele não só prega, mas convive com ele, com eles. E não só faz isso, e faz isso para sempre, vai até a cruz por causa deles. E depois que ele vai à cruz, ainda deixa a mensagem: eu vos deixarei órfãos, nunca vos abandonarei.
Então a mensagem é:
aqui no deserto da vida, se propõe a vir para esse deserto, para esse local que não tem consolo, que não tem conforto, que não tem refrigério, que não tem paz, que é abrasador, né? Como é um deserto, e a pessoa vem aqui pregar, vem aqui conviver com esses desencaminhados, vai a grupos para esses desencaminhados e ainda propõe uma mensagem: eu não vos deixarei órfãos nunca, estarei convosco sempre. Então é uma mensagem total de amor. É uma ação de amor sem barreira. Sem barreira. Aí não está se falando de uma voz especial, de um espírito especial, de um amigo do passado, como no caso do espírito Alcione. Não, está se falando de uma forma geral. Qualquer um. Tá certo? O esforço de amor para trazer libertação espiritual é para qualquer um. Essa, e diz a passagem, né? É da vontade de Deus. E quando acontece isso, de ser resgatado uma dessas ovelhas, qualquer um, porque esse fez penitência, ou melhor, a palavra no original é metanoia, fez uma mudança de mente, se transformou, passou agora da mente da negatividade para a mente da positividade, para a mente das trevas, para a mente da luz, para a mente satânica, para a mente crística. Essa transformação gera uma alegria imensa, não só nesse missionário, mas nos seus amigos e também com as 99 outros justos, porque todos que são justos, todos aqueles que estão ajustados no bem, ficam muito felizes quando um desencaminhado volta para o retiro, volta para o rebanho. Uma outra coisa que tem que ser vista aqui nessa passagem é que a ovelha desaparece, mas ela não deixa de existir. A ovelha desaparece, mas ela não deixa de existir. E aí, para não ter dúvida, né?
veio uma outra passagem, que é exclusiva de Lucas, que está aqui, em que não deixa nenhuma dúvida.
Então havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. E o que ela faz? Diz a passagem. Ela acende uma candeia, ela vai à casa e depois procura com diligência até encontrar a moeda. Então ela faz três ações. Ela acende uma candeia, e se ela perde uma moeda mesmo de dia, ou acender a candeia, está correto. As casas na Palestina não tinham janela, só tinham a porta, e a luminosidade era difícil, então, de chegar aos cômodos. Né? Então, o que se é feito? Né? Acende a candeia para ajudar na procura da moeda, depois, além de acender a candeia, varre a casa, e o chão era cheio de barro. Quando o chão não era de barro, quando o chão não era de areia, né? Nem sempre tinha assoalho na casa, mas se tinha assoalho, as ruas não eram asfaltadas, então entrava muita lama dentro de casa. Então varrem para que a moeda não tenha ficado escondida debaixo de nenhuma poeira. E depois disso, começa a procurar diligentemente. E procura e acha a dracma. E fica extremamente feliz. E convida as suas vizinhas, as suas amigas, diz a passagem, convoca amigas e vizinhas para comemorar. Porque a dracma que estava perdida foi achada. A dracma que foi perdida foi achada. E, nesse caso, era motivo de contentamento. E diz Jesus que os anjos do céu ficam extremamente felizes, né, quando um justo é recuperado. Concluindo aqui a passagem do Evangelho, ele diz assim: do mesmo modo haverá, eu vos digo, grande alegria entre os anjos de Deus por um errado que fez mudança de mente ou se transformou. E essa é a conclusão da parábola. Quando eu disse que a ovelha, ela não sumiu, ela apenas desapareceu e teve que ser procurada, e aí foi achada, e o pastor, o bom pastor, ele não deixa de procurar a sua ovelha, ele faz todo o esforço para procurar essa ovelha, a ovelha pode confiar nele, ele não vai desistir dessa tarefa nunca, por isso que ele é o bom pastor, né? A ovelha conhece a sua voz, ele então vai atrás dela. E no caso aqui da dracma, também é a mesma coisa. Repare que quando ela perdeu uma dracma, a dracma ela não deixou de existir. A dracma está ali. Eu só não sei aonde que ela está. A dracma está ali. A moeda está ali. Eu só não sei onde que ela está. Agora vamos ver aqui, antes de dar as explicações, o significado dessa moeda. Né? Nós vimos há um tempo atrás, algumas semanas atrás, fizemos a palestra do imposto. É uma palestra do imposto. E nessa palestra, o imposto que um homem deve ao templo, e ele tem que pagar uma vez por ano, o imposto de um homem para o templo, eram de 2 dracmas. Tanto que Jesus manda Pedro pescar e disse que na boca do peixe ia ter lá as 2 dracmas. Né? E mais ainda, teria também mais outras 2 dracmas para Pedro pagar o imposto dele. Então pagaria o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Logo, já vimos que essa moeda, a dracma, é uma moeda de prata, uma moeda de prata grega, uma moeda de prata grega. E como vocês sabem, a cultura grega dominava o mundo. Depois que Roma invadiu a Grécia, a mensagem grega correu o mundo afora, inclusive através dos pedagogos, né, que eram aqueles que ensinavam os filhos dos romanos, que eram os gregos, né, eram os professores, mas também toda a cultura, a língua grega era a que dominava o mundo. E também a moeda grega. Essa moeda, ela não só era uma unidade monetária, mas também era uma unidade de medida. Era uma unidade de medida. Pesava 4,57 37 gramas.
Então ela não só, como ela pesava essa moeda?
4,37 gramas, ela era uma unidade não só de peso, de medida, mas ela também era uma unidade monetária.
Agora nós temos uma ideia do valor da dracma, né?
Assim, 100 dracmas valia uma mina, aquela parábola da mina de Jesus, né? Uma mina de prata. Mina era o nome de uma moeda. É. Já 6 mil dracmas valiam 60 minas ou um talento, aquela palavra dos talentos, né? Para um sujeito lá ganhou um talento, que foi aquele que enterrou o talento, né? É, um talento valia então 6 mil dracmas. E o que se fazia com uma dracma? Uma dracma dava para comprar uma ovelha. Daí as palavras estariam juntas. Uma dracma se comprava uma ovelha. E com um quinto da dracma, e com uma dracma comprava um quinto de um boi. Então precisava de 5 dracmas para comprar um boi e uma dracma para comprar uma ovelha. Agora, nós vemos então que a dracma é uma moeda. E o que tem na moeda? Normalmente, numa moeda, ela tem uma marca, ela tem uma esfinge. Ela tem uma esfinge. E como ele diz aqui que é da vontade de Deus que nenhuma ovelha se perca, e como nós vimos também, na hora que ele fala da dracma, ele diz assim, concluindo aqui, ele fala, do mesmo modo haverá, eu vos digo, grande alegria entre os anjos do céu quando um pecador muda a sua mente, e ele está falando isso agora na parábola da dracma, né? Ele está dizendo então que Deus não quer perder, e que essa moeda tinha um valor. E como é algo então divino, é da vontade divina, nós podemos imaginar a esfinge. A efígie que tem numa dracma, né? Ou numa moeda. Toda moeda ela tem uma efígie, ela tem uma imagem. Por exemplo, uma vez trouxeram uma moeda para Jesus, era uma moeda romana, ele diz, o que tem nessa moeda? Ah, efígie de César. Então, dá a César o que é de César. Aqui no caso dessa dracma, como ele está falando da vontade divina, é algo divino, logo tem a marca divina, a imagem divina. É algo de extremamente valor. E se é algo que tem a marca divina, que é divino, e que tem valor e tem que ser procurado, e a procura gera uma alegria no céu, entre os anjos do céu, então se a efígie é divina, né? E se Deus é Espírito, está lá em João, capítulo 4, versículo 24, a conversa de Jesus com a samaritana, Deus é Espírito. E se diz o Gênesis no capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos espíritos. E o que se perdeu aí foi essa coisa de valor, que tem a cara divina, que tem a marca divina, que tem a imagem divina, que é o espírito. É isso que se perdeu. Agora veja, quando a pessoa não tem acesso ao espírito, quando ela não tem acesso ao espírito, ela perdeu o espírito divino dentro dela mesmo, esse espírito não sumiu, está dentro dela. Ela só não sabe como achá-lo. Ela só não sabe como achar. A mesma coisa é a ovelha. A ovelha está lá. Estava no monte e de repente sumiu. Aí desce do monte e vai procurar, mas ela não desapareceu. Não deixou de existir. A dracma também não deixou de existir. Está ali. O que não se tem é o método de acesso. Então eu tenho que voltar a encontrar essa coisa de valor, o valor divino. Eu tenho que encontrar. E o caminho dito por Jesus é, primeiro, acenda uma candeia. Depois, vá para casa. Terceiro, procure com diligência. Então ele dá o caminho para a gente. Primeiro, acender a candeia. Não comece nenhuma tarefa sem a oração. A oração é acender a candeia. É quando o chakra coronário se abre para sintonizar com algo. É a primeira coisa. Por isso que toda tarefa, nós vamos distribuir sopa no centro espírita, faz prece. Não é isso? Vamos começar uma palestra, faz prece. Vamos começar o passo, faz prece. Vamos começar o nosso dia, faz prece. Terminou o nosso dia, faz prece. A nossa Emily Boudet tinha uma ideia muito interessante. Logo quando desencarnou Kardec, ela ficou frequentando a reunião dos obsessão, os espíritos lá se manifestavam, vinham de forma agressiva, a reunião lá na Sociedade Espírita de Paris, e às vezes se manifestava algum espírito agressivo, etc. Um momentinho, uma prece. Fazia a prece. Aí daqui a pouco passava a palavra para o espírito continuava agradecido, ela, um momentinho, uma prece. E assim o espírito até ficava calmo, porque a prece, se ele gritava, ela, um momentinho, vou fazer uma prece. Foi um método muito interessante, o sujeito de tanta pressa acabava ficando calmo. E ficando calmo, podia conversar, podia entender a mensagem. E, então a primeira coisa é acender a candeia. Iluminar as trevas do meu coração é que diz Francisco de Assis. Ele estava em dúvida, ele não sabia o que fazer. A voz dizia para ele no sonho lá em Espoleta, aquela voz divina: vai, Assis, e lá será dito o que você deve fazer. Aí ele corria no cavalo, o vento bater na sua cara para ver se ele conseguia desfalecer ou ter um pouco de tranquilidade. Depois ele ia procurar os lugares mais afastados. E depois ele foi procurar uma igrejinha afastada, foi lá no fundo da igrejinha, ficava lá no poço. Só um amigo dele sabia que ele estava lá no fundo, naquela gruta, lá no fundo da igreja. Dentro de uma gruta, na igreja, lá escondido. Aí um amigo ia lá, às vezes levava uma comida para ele. Então só o amigo sabia que ele estava lá. E ele ficava nessa busca. Até que ele chega na igreja de São Damião e vê aquele crucifixo. Aquele crucifixo vivo. Que é o único crucifixo que está de olhos abertos. O Cristo não está morto na cruz. Estava olhando para ele. É muito interessante que esse Cristo, não é a gente que olha para ele, ele olha para a gente. Porque em todo Cristo crucifixo, ele está morto com a cabeça baixa. Esse não, está arrumadinho, está tudo elegante. É um Cristo docetista, ou melhor, é um Cristo do corpo fluídico. Foi pintado pelo pintor que aceita essa teoria, que aceita essa verdade, que é a do corpo fluídico de Jesus. Tanto que o Cristo está todo arrumadinho, todo elegante, etc., e está de olhos abertos. E Francisco chega lá e fica tomado por aquela luminosidade do crucifixo, porque ele é pintado numa madeira de nogueira, toda negra. O pintor, ele, como se fosse um caixão, pintou tudo de preto e botou o Cristo branco, transparente, luz, saindo do caixão, vivo e todo arrumado. A morte não conseguiu dominar, ele está vivo. E ele é todo branco, todo luminoso, dia daquele fundo escuro do caixão. Naquela madeira de nogueira de 2,10 metros por 1,80 metros. Essa cruz existe até hoje, está na igreja na Basílica de Santa Clara, lá em Assis, né? Saiu da igreja de São Damião, quando Clara morreu em 1253, e o corpo foi enterrado na antiga igreja de São Jorge, que hoje se chama Basílica de Santa Clara, o crucifixo foi para lá. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo assim. E São Francisco foi lá orar. E quando ele estava lá, aquele Cristo vivo, luminoso, olhando para ele, ele começa uma oração maravilhosa, que é: Senhor, iluminai as trevas do meu coração. E o meu coração está em trevas. Iluminai as trevas do meu coração. Para que eu possa ter a fé direita, a esperança certa e a caridade perfeita. Para que eu venha fazer não o que eu quero, mas o que tu quer. Assim, iluminai as trevas do meu coração. É a candeia. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Você está em trevas. Você está perdido. Você não sabe onde está a dracma. Você não sabe o caminho do Espírito. Você não sabe o caminho para Deus. Você é uma ovelha perdida que está andando aí no precipício abaixo, sem ouvir a voz do pastor. Você está desorientado. Está sofrendo, está em angústia. Né? São os aflitos e sobrecarregados, como fala o Evangelho. Né? Então, a primeira coisa, acender a candeia. E Francisco dá uma ideia de como tem que ser essa prece. Iluminar as trevas do coração. Primeira coisa, pedir luz. E luz aí não é luz só de luz em termos de treva e escuridão. Né? A luz, sempre no Evangelho, quer dizer a gnose, é o conhecimento, é o esclarecimento. Tanto que quando ele diz assim, iluminar as trevas do meu coração, para que eu possa ter uma fé direta,
uma esperança firme e uma caridade perfeita. E olha só, ele quer fé, ele quer esperança, ele quer caridade. Os três princípios de Paulo lá na carta, a primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 13, quando ele entra a fé, a esperança, a maior de todas é a caridade. Mas, é, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não pode haver caridade perfeita sem a fé. Porque a fé é a tal da sintonia com Deus, onde é Deus que vai agir por seu intermédio. Daí dizer Jesus, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. As obras que eu faço no seu que as faço, é o Pai que está em mim. Faz as obras. A caridade fica perfeita porque é Deus atuando através de você, como nós vimos no início aqui da nossa apresentação, no início da palestra. Então, a primeira coisa é isso, iluminar. Aí depois, já quando você tem um conhecimento, né, imagina que iluminação. Leu o livro dos Espíritos, né? O sujeito não tem orientação, aí cai o livro dos Espíritos na mão dele. Diz o doutor Bezerra de Menezes, eu não vou ler isso. Eu sou católico. A minha família é católica. E quando a minha esposa morreu, a primeira, que é a Mariquinhas, eu fui ler a Bíblia e senti algum conforto na Bíblia. A igreja não me esclareceu. Eu não perdi a confiança, a fé em Deus e nem a crença na alma. Ah, mas eu não tenho orientação. Mas se eu ainda for ler essas coisas, e ele diz isso num artigo, que ele, numa entrevista que ele vai conceder ao Reformador em 1892, ele evitava em ler essas obras para não perder aquele mínimo que ele tinha. Então ele não queria ler as coisas. Mas um amigo dele, era muito amigo, era médico, o doutor Carlos Travassi, que tinha o pseudônimo de Fortuny, deu para ele o livro dos Espíritos, foi ele que traduziu, e era tão amigo que ele, quando escreveu uma tese sobre queimadura, e o doutor Bezerra tem tudo a ver com queimadura, nem várias reencarnações morreu de queimadura, o Carlos Travassi, quando fez a sua tese de medicina, foi sobre queimadura. E ele dedica a Bezerra de Menezes. Então eles eram amigos lá na área da medicina. Então um amigo médico que havia dedicado a sua tese para ele, agora estava envolvido com essas coisas de espiritismo. E deu para ele o livro dos Espíritos. E diz ele que ele aceitou por aquela delicadeza. Porque o cara é amigo, então vou aceitar. Depois ele pensou assim, por que que não leio? Leio ou não leio? Leio ou não leio? E ele, então, se eu for ler, eu leio tantas filosofias. Então, o livro dos Espíritos era uma filosofia a mais. Não era o livro da vida. Era um a mais. Além do mais, eu li tantas filosofias, inclusive coisas até positivistas, etc., né? Que estava em moda na época, de Conte, né? Ele diz, né? Não é por causa disso, de ler um livro, que eu vou para o inferno para isso. E aí, o que, que nós estamos vendo aí, né? Quantas poeiras na mente dele. Estão vendo as poeiras? Poeira, a mulher morreu, o sofrimento tremendo. Poeira que não queria ler. Poeira que não queria, não conseguia escrever. Poeira porque foi ler a Bíblia e deu para ele um conforto, mas não era um conforto amplo. Poeira porque ele era católico. Poeira porque urbanidade, só vou aceitar porque ele é um amigo. Poeira por causa do preconceito. Poeira do inferno. Olha quantas coisas que a gente... É uma tralha que a gente carrega. A nossa mente é como um baú, a gente carrega bastante coisa. E o que é o essencial, que é a dracma, o essencial, que é a moeda, que é o valor divino, que é onde que tem a efígie de Deus, você não procura. Porque tem uma porção de coisa em volta. Então vem a varrer todos esses preceitos, preconceitos, dogmas. Quantos dogmas que eles carregam? Quantos erros, quantos enganos? Varrer isso tudo. Varrer. Deixar um terreno limpo. Ficar aberto. Quando você varre, você visualiza tudo. E visualizando bem as coisas, né? Visualizando tudo, arrumando a casa.
Porque no meio de uma porção de coisa, numa bagunça, fica difícil você achar alguma coisa, né? Botar as coisas em ordem, arrumar, limpar o terreno, tirar as ervas daninhas, limpar. Até uma limpeza boa nessa hora é um descarrego, né? Um descarrego da natureza. Vai tomar um banho. O João Batista usou muito bem esse símbolo. As pessoas vinham sujas pelo deserto, né? E ele não mergulhava as pessoas. Então ele dizia: ó, agora você está limpo. Está limpo do corpo. Agora veja: assim você tem que fazer com a mente, mudar a mente. Tem que lavar a mente. É o tal do varrer aí, olha. Vai a mente. Isso que você fez, veio com o corpo sujo, você não mergulhou aqui no rio, né? A mesma coisa, a semelhança, lava a tua mente. Que aqui fala em mudança de mente, que era a mesma palavra usada por João Batista e que Jesus está falando aqui para ele. Limpar. E só ir às vezes tomar um banho já ajuda muito, diz o nosso Neil Lúcio, que na hora do banho a água em movimento espalha a bênção e é mais fácil o processo de sintonia, porque a água favorece a sintonia mediúnica. Então, só a imagem da limpeza, do relaxamento do banho, né, do mergulho no mar, do mergulho no rio, de voltar a ser criança, de brincar, se descontrair, voltar às origens do mar ou às origens da água, através do rio, como se você fosse uma criança, né, e o banho deixa a gente assim meio criança, a gente canta, fica alegre, né, deixa a mente mais aberta. Então, use métodos que favoreçam esta limpeza. E aí, feito isso, vai procurar. Aí dentro, isso é o livro dos Espíritos, lê, volta, vai lá, compara, pega o outro livro, vai, compara. Quando que nós vamos deixar de ler o livro dos Espíritos? Nunca. Quando que ele acaba? Nunca. Quando que acaba o Evangelho? Diz o doutor Bezerra, dando a comunicação dele. Eu pedirei a Jesus, e Jesus há de conceder de eu ficar aqui estudando os Evangelhos com vocês. Ele fala para os seus amigos do grupo Ismael, no dia que o corpo achou a sepultura, um dia depois da sua desencarnação, na primeira comunicação dele. E Jesus há de conceder. E terminou, volta para a primeira página. Quando o Chico Xavier foi visitar lá o grupo Ismael, em 1936, e o grupo Ismael foi fundado em 1880, então já tinha 56 anos, que se estudava Rustem. Então, a comunicação que tem com o Sampaio através do Chico. O grupo Ismael não pode prescindir dos seus estudos, aquele que ele vem fazendo. Sempre. Então, não mudar. Agora você fala, mas nós já não estudamos o Evangelho quantas vezes? Vai e volta. Então, é procurar com diligência. Esse procurar é firme na oração, em sintonia com a alma e com a casa na melhor ordem arrumada, né? Tirando tudo que é vaidade, preconceito, coisas que te impeçam de você buscar, aí é que você acaba encontrando tal valor, a tal dracma. E aí você acha a dracma e fica muito feliz. E diz o texto que não só você fica feliz, mas os seus amigos encarnados e desencarnados ficam felizes. E mais ainda, os anjos no céu ficam felizes. Os que não caíram. Então há uma alegria imensa quando você encontra outra vez esse valor, o valor do Espírito. Agora, o nosso querido Pastorino é muito interessante. E aí é diferente do Rustem, porque o Rustem ele coloca as duas parábolas juntas, né? A de Lucas, aqui, o texto de Lucas, como é seguido e está se falando do mesmo assunto. Ele coloca a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma junto. Vai numa sequência. E termina a parábola no versículo 7. No versículo 7, no capítulo 15, versículo 7, e logo no versículo 8, começa, ou qual a mulher que perdendo a dracma, ou, então esse ou, ele está ligando a dracma à parábola da ovelha. O ou aqui é uma sequência, então são as duas juntas. E o Rustem bota as duas juntas. Já o Pastorino, ele divide,
ele vem falando da parábola da ovelha, que está em Mateus, está em Lucas, e depois vem a exclusiva da dracma, exclusiva de Lucas. Agora, observa, o homem tinha lá 100 ovelhas, uma se perdeu, segundo Mateus, 99 ficou no monte, ou segundo Lucas, 99 ficam protegidas lá no redil, lá no deserto, e ele vai em busca da outra perdida. E quando ele encontra, diz Lucas, que ele vai além, ele pega a ovelha, coloca no lombo, porque ela está cansada, ela está machucada, ela está aflita, está nervosa, não é fácil o desgaste aqui no mundo das trevas, não é isso? O espírito sofre um bocado, e aí ele bota ela no ombro e carrega. É o amor, né? Esse amor, assim, pergunta 459 do livro dos Espíritos, influencia os Espíritos na nossa vida muito mais do que supondes. E aí, então, quando esses anjos ficam em alegria, é Paulo falando na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz, nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunho e para nos ajudar a gente desembaraçar de todo o peso do pecado que nos assedia, para nos desembaraçarmos, olha como é que ele fala, de todo o peso do pecado que nos assedia, nos desembaraçarmos dele e corrermos o carreiro que nos foi proposto, que é da evolução. Então, esse desembaraçar de todos os pecados que nos assedia é que varrer. E essa nuvem de testemunhas, que são os anjos dos céus, nos ajuda a esse processo, para a gente correr, ou melhor, procurar com diligência o tal carreiro, o carreiro que ele chama a caminhada da evolução. Muito bem. E aí a espiritualidade não mede esforço. A gente está assim abatido, ele nos carrega nos ombros. Eles nos carregam nos ombros, né? Com muito amor. Agora, então nós temos essas duas paradas. A da ovelha e a da dracma perdida. E o pastorino, como eu estava dizendo, ele separa as duas. Ele vem estudando da ovelha, e depois no outro capítulo ele estuda a dracma, que é exclusiva de Lucas. E diz a passagem assim, né? Lá no caso da ovelha, o sujeito ele sai atrás da ovelha e encontra a ovelha. E quando ele chega em casa, interessante, versículo 6 de Lucas, quando ele chega em casa, ele convoca os seus amigos e vizinhos para dizer, minha ovelha que estava perdida, eu encontrei. E vem se alegrar comigo, eles ficam alegres, e os anjos também ficam alegres. No caso da dracma, a mulher perdeu a dracma, ela acendeu a candeia, varreu a casa, procurou com diligência e achou a moeda. Aí ela chama, convoca suas amigas para casa, versículo 8. Agora, versículo 6 fala de casa do bom pastor. Agora, da mulher, chama as suas amigas para a sua casa e diz, alegrai-vos comigo. E elas ficam alegres, suas vizinhas e amigas. E os anjos também ficam alegres. Elas chamam para a sua casa. Porque a minha dracma que estava perdida, eu achei. Aí o pastorino, quando ele fala desse caso, da mulher chamar as amigas e as vizinhas para contar que a dracma estava perdida, ele diz assim, e agindo naturalmente como uma mulher que não consegue ficar com a boca calada, né, extremamente feliz, né, dá com a língua nos dentes, né, ou vai fazer a sua fofoquinha, né, e convida as amigas para papiar e falar disso, e as amigas que adoram novidades, adoram novidades, vão lá papiar. Guardemos essa informação do pastorinho. Vamos para o outro. Lá na parábola. E o pastorinho está desencarnado e nós amamos o pastorinho, então nós podemos fazer isso assim com todo o coração aberto. Né? A gente
olhando para ele espiritualmente.
Na outra parábola, havia ovelha que estava perdida. O Senhor deixou as 99 no monte ou no deserto, foi lá procurar, botou ela no ombro e pronto. E colocou ela protegida lá, junto com as outras. E a mesma coisa, chegou em casa, chamou os amigos e vizinhos para contar. E os amigos foram, porque o pastor não disse que ia fofocar, porque era homem. No caso da mulher, ele fala como uma mulher que gosta de estar com a língua nos dentes. No caso da mulher, da draga. Por que, que no caso do homem ali não é fofoca também? E os homens também não gostam de novidades. A cena é a mesma, está dentro de casa, ele chega em casa, convida os amigos para dizer: a minha ovelha estava perdida, eu achei. A outra perde a moeda, convida as amigas e elas vão lá na casa. E nesse caso é fofoquinha de mulher. Entenderam o tal dos preconceitos que a gente tem que varrer? Olha como às vezes uma dificuldade, e aqui no caso foi ótimo o pastorinho ter feito isso, muito bom, porque a gente tem essa possibilidade. Quem percebe e comentar, porque uma página na frente ele fala uma coisa dessa, quando a situação é a mesma, tem homem ou mulher, olha como nós vamos guardando poeirinhas, né? Poeira de que a mulher é fofoqueira, poeira de que o homem não é. Olha quem disse isso. Não é isso? Então, isso que eu quero dizer, nós temos muitas poeiras, muitas sujeiras, muitas coisas que nos impedem, e às vezes nos impede de tal forma, né? No caso de uma relação assim mais aberta com a mulher. Mas, voltando aqui para o texto que realmente nos interessa, é que essa busca por esse dracma, por essa dracma, está assim de forma assim, muito clara, porque ele vai procurar a ovelha, depois ele vai para casa e chama os amigos para se alegrar. Depois ela também varre a casa, procura com diligência e chama as amigas para se alegrar em casa. E eu achei interessante que, num curto espaço de tempo, duas vezes a palavra casa. Tanto em Lucas, no versículo, em Lucas, no capítulo 15, no versículo 6, o bom pastor se alegra em casa, e no versículo 8, a mulher que procura diligentemente a moeda se alegra em casa. E é interessante que lá em João, no capítulo 2, versículo 21, Jesus chega no templo e faz lá a limpeza do templo, né? Pedindo para que não transformar a casa do pai em um covil de ladrões. E tira os campistas, né? Tira os animais. E ele então começa a dizer: se destruirdes esse templo, eu erguerei em 3 dias. Aí no capítulo 2, versículo 21, como eu acabei de citar, vem a explicação. Aí depois da ressurreição, eles foram entender que ele falava do templo do corpo, não era daquele templo de pedra. Ele diz é o templo do povo. E a passagem é, né, ele falava do templo do corpo. No original está no santuário do seu corpo. Santuário do seu corpo. Agora, também na primeira carta aos Coríntios, de Paulo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a gente é santuário de Deus. Então quando Jesus, a passagem lá que os apóstolos falam, se destruídes esse templo eu erguerei em 3 dias, aí na ressurreição foram entender que ele falava do santuário do seu corpo. O corpo é um santuário. Ele falava do santuário do seu corpo. Por quê? Porque o corpo dele era fluídico? Não era isso. É porque um corpo fluídico ou não, no corpo, quer dizer, nele, em essência, habita Deus. E aí Paulo explica na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, falando da gente que não tem um corpo fluídico. Não sabeis que sois santuário de Deus, não só a gente, mas Jesus também. Porque o Espírito de Deus habita em vós e de Jesus. Se alguém disser, ele acolá, não vá, não crede, porque ele está dentro de vós. e não sabeis que o reino de Deus não está lá nem acolá, mas está dentro de vós, como está em Lucas no capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está dentro de nós. Então esse é o valor, essa é a tal dracma. E o maior sofrimento, a maior angústia é quando a gente perde essa referência, né? Essa imagem divina, porque nós somos espíritos, o Espírito de Deus habita em nós, e nós somos espíritos, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. E se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente traz essa marca divina, essa efígie divina dentro de nós. É a tal dracma que está perdida. Mas por que está perdida? Nós temos que ter acesso para encontrar esse reino de Deus. Se alguém disser, reino ali, reino acolá, não vai, não creio. E por que a gente perde a moeda? Essa coisa de valor. Por que a gente perde a ovelha? O professor, o pastor Russo Norman Chaplin, ele dá três possibilidades. Você perde esse valor, ou perde a sua vida, se transforma numa ovelha perdida ou desencaminhada, por algo perverso em nós mesmos, quando a gente, por livre e espontânea vontade, resolve se desencaminhar, usa a nossa vontade para o descaminho, para fazer o que a gente quer, não a vontade divina. É o caso de Adão, que tinha a lei divina no paraíso e resolveu não seguir a lei divina. E aí ficou perdido, tanto que se escondeu de Deus atrás de uma árvore. Há uma outra possibilidade, também lembrada no Livro dos Espíritos, na pergunta 122, que é por causa da perversidade do outro, ou da sociedade, que te desencaminha, que pode ser de encarnado ou da perversidade das trevas, das obsessões, dos espíritos malignos, que podem te atrair, te botar no caminho. Daí a recomendação de Jesus para que isso não aconteça: sempre orai, que é a candeia, e vigiai para não cairdes quando for tentado. E há uma outra possibilidade, que você entra no descaminho por causa da ignorância. A pergunta 115 do Livro dos Espíritos: esse sem ciência, você não tem o conhecimento. Em todas as três possibilidades, perversidade pessoal, perversidade do próximo e ignorância, ela é sempre fruto da nossa queda espiritual. Da pergunta 262 do Livro dos Espíritos: a gente desatende ao conselho dos bons espíritos, que são os anjos do céu. A gente desatende, aqui da parábola, são os anjos do céu. Então diz lá a pergunta 262: por enquanto que a gente é criancinha, eles guiam a nossa trajetória, e quando a gente desatende, já ficando amadurecido, desatende ao conselho dos bons espíritos, aquela morre. Então a queda é fruto desse desatender aos anjos dos céus, à vontade celeste, aqueles que têm mais experiência. E aí, no caso, há a queda. E essa queda gera esses descaminhos da perversidade sua, da perversidade do outro e da ignorância, porque aquilo que você conhecia agora ficou escondido, ou melhor, você esqueceu. A condição de queda nos dá a doença da inconsciência, do esquecimento. Ficamos uma carta sem remetente, sem destinatário, gerando uma grande confusão. A gente não sabe onde veio, nem para onde vai, e aí precisa da orientação. E a orientação é que, por amor, o plano espiritual desce para nos resgatar, vai até a cruz por nós, vem pregar, convive com a gente, se alimenta com a gente, convive, né? Vai até a cruz por nós, e mais do que isso, ainda diz: não vos deixarei órfão. O plano espiritual não nos abandona nunca, até a gente se transformar, ou, como diz o texto aqui, mudar a mente, mudar a atitude mental. E quando muda a atitude mental, há uma alegria muito grande, né? No céu e entre os seus amigos, poderão estar encarnados. Agora, concluindo aqui o texto, então, esse valor não está fora de nós. Essa busca é dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Esse valor que a gente tem que encontrar. E o que impede são muitas sujeiras e preconceitos de de exterioridade. São muitas exterioridades que nos prende, que nos amarra. Daí dizer a uma outra passagem de Jesus: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pode ser que a gente está amarrado em uma porção de outras coisas falsas, e é necessário acender a candeia, se iluminar, para poder fazer toda esta limpeza astral, psíquica, filosófica, de preconceito, para abrir a mente, para encontrar o real valor, que é a presença de Deus como Espírito em nós. Muita paz, filho.